Bem-vindos ao Reconcast, eu sou seu anfitrião Drake, e aqui comigo hoje temos Alan e o Riku.
Tá. E a gente vai falar de um monte de merda aqui, e é isso aí.
Provavelmente o podcast vai ser uma merda, pessoal, só isso que eu digo.
É, como todo outro podcast, tá tudo igual.
Nos iniciais, né?
A gente não tá no mesmo local gravando, como a maioria dos podcasts faz, então provavelmente um vai cortar o outro.
Talvez.
Sei lá o que vai acontecer, pode acontecer muita coisa aqui.
Também estamos fazendo coisas diferentes.
Provavelmente tem um pessoal jogando, tem um pessoal assistindo coisa, tem um pessoal fazendo porcaria nenhuma. Eu não posso escutar nada porque senão sai na gravação.
Tenso, não?
É, isso é um sério problema. Na verdade eu não testei, pra saber se o rede pau grave ou não.
Deve, mas deve sair. A única esperança sua é você jogar um 3DS enquanto tá gravando.
Ou
Porque
um
não vai pegar o som.
PS Vita, né?
Mas você não tem um Vita.
Acho que é na sua. Ninguém precisa ver disso. Vamos lá. A nossa pauta de hoje é diversificada. A gente vai falar de um monte de coisa que é meio que provavelmente quando sair o podcast vai estar já atrasado. É normal isso. Podcast, essa é a vida.
Podcast é atemporal, mano.
Podcast é atemporal.
Verdade.
A gente vai começar com a questão, vai. Lançou na Steam Final Fantasy XIII, a primeira parte, né? Atualmente o preço cheio é de 29 alguma coisinha, né, que é os quebrados.
Um dólar isso, né?
Não, reais.
R$ 9? Não é R$ 9, não.
29, cara.
Ah, tá.
Bom, e de acordo com o que eu li.
Mas tá com 10% de desconto. Até o lançamento vai estar com 10% de desconto.
10% de desconto é ofensivo, eu já disse isso. Ninguém da Master Race, da Devoto de Gaben, compra jogo com 10% de desconto. É ofensivo. Vamos lá. Tem algumas informações, né? Provavelmente de acordo com a Kotaku e com alguns outros canais de jogos, o resto dos capítulos vai sair até o final do mês ou até o final do próximo mês.
Tá bom?
A Square pegou e falou
Eu
que.
acho que até o final do próximo mês, porque o jogo não. Quem comprou hoje não pode jogar ainda, né?
É, na verdade, o anúncio oficial da Square, pelo que eu vi no site, é até o começo de 2015. Né? A gente sabe que essas coisas sempre atrasam. Com isso, a gente também tem a questão do TGS, né? Tokyo Game Show, que aconteceu, ou está acontecendo, que lembra quando que é. Eu sei que aconteceu ontem, anteontem, mas ok. Que teve o novo vídeo do Metal Gear, teve o novo vídeo do próprio Final Fantasy XV, e eles não deram data de lançamento. Tá bem parecido com o Crisis Core. E mais. Foi avisado que o Tetsuya Nomura foi afastado do projeto Final Fantasy XV, que dizem que também é o último Final Fantasy, e no lugar dele foi colocado o Hajime Tabata.
Vai, o Tokyo Game Show pro público vai do dia 20 ao dia 21. Então, até dia 21 vai ter a feira lá. Ou seja, quer dizer que coisas ainda podem ser anunciadas até dia 21.
É, tem
É, no
coisa.
domingo.
Bom, o importante é que o Tetsuya Nomura foi afastado do projeto, de acordo com a Square, e ele foi, de acordo com eles, agora vai ficar inteiramente focado em outros projetos, principalmente no Kingdom Hearts 3, que a gente não tem nem sinal de vida nessa criatura.
Até agora.
É, qual?
Significa que o negócio vai ser bom, cara.
Ele foi anunciado na E3 de 2013, não foi? Ou foi na
Não.
desse ano?
Pior que eu acho que nenhuma das duas. Acho que foi 2012. Faz bastante tempo, cara.
Só pra localizar o pessoal, o Tokyo Game Show ele tá acontecendo em Makuhari Messe, né? No Japão.
E,
Ele
bom,
tem
tô
um
tentando.
lugar diferente a cada ano, né?
Sério, eu não sabia. Pra mim era tudo no mesmo lugar. Era tipo Comic Con. Bom, eu quero saber quem é foda o suficiente pra pegar e conseguir tirar o Tetsuya Nomura do projeto Final Fantasy. Ele é grudado nesse projeto desde que existe Final Fantasy. Achei que ele ia morrer nesse projeto.
Você já parou pra pensar que talvez ele já quisesse sair e ele só precisasse de um pretexto?
Ah, tá. Type Zero vender pra caramba é um ótimo motivo. Bom, tem mais alguma coisa pra falar sobre Final Fantasy? Saiu Final Fantasy IV também, né?
Saiu! E o Final Fantasy IV foi um port interessante, porque esse Final Fantasy IV que saiu era um remake já, né? E ele só existia pro DS. E
Peraí,
como ele
fizeram
não
um
foi.
remake do remake?
É, eles fizeram um port de um remake. De um remake que era um remake do remake já. Porque o
Delícia,
Final...
hein?
É, porque o Final Fantasy IV tem o do Super Nintendo, né? Aí depois eles fizeram um port pro PlayStation 1. Fizeram o remake do Game Boy Advance, né?
Tem até hoje
Com um
aí.
gráfico, um gráficozinho melhor. E aí fizeram o remake do DS. E eles portaram pro PC esse remake do DS. Fora que tem um remake do PSP também.
Eles
Que não
foram.
é parecido com nenhum desses.
Nossa, não. Crazy
O do
Default 2, cara.
PSP. O do PSP vinha com uma continuação ainda, mostrando o filho do Seth.
Porra, cara, eu me senti incendido agora. Nunca vou saber o que aconteceu com o filho do Seth. Enquanto eu não comprar o PSP. Caraca, eu esqueci de pagar meu
É
parceiro.
estranho. O Final Fantasy IV, ele foi o que mais teve remake até hoje, né?
E remakes que mudavam pouca coisa. Pareciam mais
Sim.
fortes com algum bônus do que
Não.
um remake propriamente dito.
E teve também o fato que ele também teve uma continuação, se eu não me engano. Eu lembro que tinha uma continuação
Teve,
da
então.
história.
Sim, tem.
Que era o
Deixa eu dar uma
filho do
olhada aqui.
Césio, não sei mais o que, era cabuloso.
Era pra celular, inclusive, essa continuação.
Nossa, cara,
Que
é
asco, né?
escorta.
Ah, e eu acabei de descobrir que Final Fantasy IV tem para Android também. Tem para
Tem.
Android.
Sério?
Tem.
É.
Mas é caro. É tipo R$ 60.
E é o mesmo porte do PC. Da versão do
Nossa,
Android
hein?
é a mesma
Muito
que
bom.
lançaram na Steam.
Muito bom.
Cara, eu já disse. Pra mim, eu só vou comprar todos esses jogos quando eles lançarem um Mega Pack Yes, Motherfucker, Gabon, We Love You, 90%, 80% de desconto plus.
E é engraçado que, mesmo ele tendo vários ports, parece que ele não vendeu muito, porque ele teve, versões para vários consoles, e todas elas juntas só venderam 4 milhões de cópias só. É pouco para o número de plataformas e o número de vezes que eles relançaram esse jogo.
Sim.
Depois
Esquisito
me.
eles colocarem tanto.
É que é um jogo fácil de
Cara,
fazer port.
né? Nessa. Exatamente nesse tipo de jogo, né? Eles podiam, sei lá, relançando o outro que fez mais sucesso.
Sabe por quê? Porque o Final Fantasy IV é o jogo mais fácil de fazer port. É por isso que eles fazem um monte de port. Um e o dois também teve alguns remakes.
Aqui, ó. A
Ah, eu sou
continuação
mais.
era o Final Fantasy IV The After Years. Era só pra celular. Que era do
Cara,
filho do Cécio.
eu sou mais aquela modificação que fã fez pra. Eu vou falar. Aquela em que deixa todo mundo. Todos os personagens iguais ao do filme.
Filme,
Da
cara.
versão de computador. É divertido, hein, filho? Filme do Final
Ah, mas
Fantasy VII.
aí não é do 4. Você tá falando. Não, tô falando do 4.
Sim, mas tô falando que eu sou mais tipo de jogo assim, né?
Ah, não, eu sei que você
E
queria.
foi ter umas
e
ideias boas.
é engraçado por que lançar a continuação só pra celular?
É esquisito.
Não, não é esquisito não. Faz parte da nova estratégia da Square. Ela tá se focando muito em mobile.
Mas não é tão. É, não é
Legal.
tão. É, não é tão novo essa continuação. Ela foi lançada em 2010 e ela só saiu no Japão.
Só sair no Japão, cara, eu já disse,
Não, o
Xenoblade
pior é isso.
e Valkyrie
Tem
Profile.
muito jogo bom que só
Ah.
sai no Japão.
Mano, Tokyo Game Show, cara, tem 13 jogos pro PSP que eu nunca vou ver, cara.
Nunca vai ver.
A não ser que eu tenha um. Ainda bem que eu acho que o PSP não tem Region Lock.
Não tem, mas ainda assim, né?
Não, tudo
É
bem.
complicado,
Eu jogo com um dicionário japonês do lado. Eu já sei ler Hiragana e Katakana, não tem problema. É só os kanji que vai me fuder.
cara. Sim.
Nada que, tipo, me mate. Cara, eu
Não,
ainda acho.
parece que ele tinha pra Wii também a continuação, né, no Virtual Console, mas também era exclusivo do Japão.
Ah, tá aqui.
Final Fantasy IV The After Years.
Bom.
E ó, Android, iOS e Wii pelo WiiWare.
Não, teve o remake pro PSP do After Years.
Teve?
Teve. Tá aqui. Bom, vamos parar de ler o Wikipedia, vai. Já tá. Daqui a pouco a gente tá fazendo a
Peraí,
cronologia
alguém tava lendo Wikipédia?
completa. Pô, cara, é a melhor fonte de informação que tem sobre
Eu
esse tipo
tava.
de coisa.
Sei. Porque lembrar tudo de cabeça não dá.
Ô, cara, sério. É a mesma coisa que eu perguntava. O que você tava jogando semana passada? Sei lá o que eu tava jogando semana passada. A chance de eu estar jogando Civilization ou alguma coisa do tipo era bem alta. Que, por sinal, lançaram o mod, né, do Master Racer, né? Da Civilization. Bom, vamos lá. Bom, agora a gente falar um pouquinho sobre a reforma, né? Teve o reset da história do League of Legends, que não afetou nada na questão da jogabilidade. Também não houve alteração de nenhuma técnica dos personagens em geral. Ela só pegou e ocorreu de forma a permitir que a Riot expanda a história de forma mais orgânica agora, evitando que ela pegue e se torne meio confusa. Não que ela já não fosse confusa o suficiente. Existem casos que a gente não sabe até hoje se, por exemplo, a Ashe e o Tryndamere são casados.
Teoricamente eles se casaram. Agora se teve cerimônia, se teve oba-oba, ninguém sabe.
É,
provavelmente não.
Deve ser porque os dois se odeiam, talvez.
Eu acho que é porque foi um casamento mais diplomático que outra coisa, né?
Casamento
fora
de
que a Ashe tem um sangue ruim pra caramba, se pra pensar. Ela tem sangue daquele povo que teoricamente quer destruir todo mundo, né?
Não. Ela tem sangue de uma das três deusas do gelo, cara.
Ah, sei lá, ela é do mal.
É só. Ela
todo
é
mundo fala que ela é boa, mas não sei não.
A pergunta que não quer calar. Existe algum personagem no League of Legends que seja realmente bom?
Sim! O senhor do bigode. Qual que é o nome dele mesmo? Brown.
O Brown?
Ele não, é o único que é bom.
Ele é o único herói.
Ele é o único herói. Se você for pensar. Porque ele é o único que se arrisca pra salvar os outros sem esperar nada em troca. Os outros geralmente é aquilo. Ah, eu vou fazer isso. Pra ganhar dinheiro, pra ganhar fama, pra ser foda.
Tudo mercenário.
É, mercenário. Tipo... Não, pega o Draven, por exemplo. O Draven mudou o nome do jogo pra Liga do Draven.
É, ele
fazer o quê? O cara se acha.
Cara, ele é o único personagem que quando ele teleporta o pessoal fica gritando Draven.
Sim, pior que é isso. Ele tem uma skin... Que você aperta pra ele voltar pra base, né? Ele usa o teleporte. Ele começa a se vangloriar e todo mundo começa a gritar. Vem, vem! Vem, vem!
Não, é assim. Preocupar.
É aquele personagem que você sabe qual é o personagem favorito da empresa que fez o jogo.
Não, pior que não.
Não. Originalmente era o Teemo. Todo mundo queria matar o Teemo.
Ele não é o mais amado.
Sim, aí depois trocaram pro Gnar agora, né?
Não, o Teemo nunca foi o personagem queridinho da Riot. Tô entendendo.
Mas ele foi pra parte de propaganda em várias coisas, tinha mais skin que todo mundo um tempão atrás.
Claro, todo mundo odiava ele. Ele é o Shaggy, mas. Cara, depois que fizeram um
contrato. Ele tinha que ser popular de alguma maneira, né?
Ô, Alan, pra você entender, cara, eles fizeram um contador de morte por segundo, Teemo. Então eu ia falar que isso é um personagem amado. O personagem tem um infográfico.
Assim, ele tinha muita skin pra ver se as pessoas odiavam menos ele.
É.
Talvez fosse isso.
Cara, pra você ter ideia, tinha uma época que um site tinha até uma página falar pra você exatamente quanto tempo, enquanto tempo, matava, morria um Teemo durante o jogo. Só pra você ter noção quantos Teemos morriam por segundo.
Só que o contador de quantas pessoas o Teemo matava era muito mais rápido.
Também tinha isso, também tinha o contador de quanto que ele matava.
Ele é um bom
tá
personagem.
Tranquilo.
Ele era um bom personagem. Hoje em dia ele é um personagem mais ou menos. Ele era um demônio.
Nerfs
everywhere. Riot é profissional em fazer nerf, cara. Ela faz toda semana, ela faz um.
Nerf, aí tá escrito balanceamento, né?
É.
Ou eles já assumem que é nerf.
Não, eles colocam nerf mesmo.
Porque tem outras empresas que elas falam, chamam nerf de balanceamento, né?
Diabo.
O diabo acontece.
Não, cara, mas velho, o queridinho não é. Eu ainda acho que no começo do jogo era isso, cara, queridinho. É alfa peituda, cara.
Será?
Cara,
você tentara por elfa, convenhamos.
Cara, o mundo.
Aí não conta. Sua opinião não conta nesse ponto.
Eu não tenho tara por elfos, até que meu personagem favorito é a Sona, cara. Ah, vale.
Então, você gosta de mudas por causa do gêmeo, hein?
Eu acho que é melhor a gente não entrar nesses detalhes, cara. Tá gravando, sabe? Eu tenho que cortar essa parte. Rico tá morrendo.
Pois é. Eu ando meio mal da garganta. Ignora minha tosse.
Eu ainda tô melhor que o Gil, cara. O Gil gosta da louca.
É, não, na verdade ele gosta de qualquer mulher. Até da enviada ele gosta.
Enviada, ela não tem sexo, cara. É um pássaro de gelo.
Sim, mas não deixa ser uma mulher.
Não, ninguém sabe. Porque ela é a encarnação de um deus.
Acontece, meu filho.
Só porque ela vira um ovo
Sei
na cabeça.
lá, o Sotão é um Kamatari, cara. Kamatari é um bicho esquisito. Que
Ele
ninguém
gosta.
sabe o que é um Kamatari, procura aí na internet o que vocês acham.
É um bichinho japonês que fica rolando e forma bolas gigantes de pessoas. É a descrição mais fácil de falar do que é um Kamatari. A gente entrou em discussão de personagens
E
favoritos.
existem joguinhos que
Joguinhos.
as pessoas com Kamataris estão rolando,
Agora que
grudando tudo numa bola gigante.
a gente tá falando de negócio japonês, eu lembrei que a Hatsune Miku tá invadindo tudo que é jogo agora, né? Precisa de showzinho.
De novo?
De novo, cara. Ela invadiu o Perfect World, eu acho, há umas 2 semanas atrás.
Ah, que chique.
E parece que ela vai pegar e abrir outro show de cara lá dos Estados Unidos.
É, eu sei que ela vai voltar a aparecer no Phantasy Star Online 2. Agora eu não sei quando.
Ela
Vai ter
abriu.
outro show aí daqui a alguns dias, alguns meses aí.
Não, eu acho que ela abriu o show da Lady Gaga um dia desses.
Ah.
Já é absurdo o suficiente um holograma abrir um show de uma pessoa de verdade. Uma coisa é você pagar pra ver o holograma, né? A outra é você ser surpreendido.
Olha, quer saber a verdade? Eu prefiro pagar por holograma.
Pelo menos você sabe que ela não vai passar mal no meio da apresentação.
Você sabe que o holograma não atrasa, né?
O holograma não atrasa. Só se algum
É.
cara tocar alguma coisa no holograma, né? Cara,
O que não
deixa.
é um problema.
Não, não, com a tecnologia que a Yamaha tem, não. E pensar tudo isso, pensar que essa personagem inteira é um sintetizador de voz, cara. Ela tem até desenho.
É.
E as pessoas esquecem que isso é um sintetizador de voz. Eu acho que a Hatsune Miku como personagem deu mais dinheiro pra Yamaha do que o sistema na qual ela originalmente
Olha,
fazia
tenho
parte.
certeza. Tenho certeza, porque tem
Deve ter
programas
dado mais
melhores.
dinheiro do que os instrumentos da Yamaha.
Não duvida. Eles
Também.
fazem 2 shows por ano e os shows, gente. Eu sempre esqueço disso. Cara, o engraçado de japonês é que eles colocam data de aniversário, idade, signo, tamanho, peso.
É, tamanho de tudo, você quer dizer, né?
Todas as medidas.
É,
Sim. Incluindo para os homens.
incluindo pros homens.
E para os andrógenos.
Na verdade, eu acho que no sistema Vocaloid não tem andrógeno, cara.
Você que
Tem,
pensa.
sim. Tem.
Tem?
Pior é que tem.
Quem?
Eu não vou lembrar. Um molequinho de cabelo roxo, roxo meio vinho.
Não, cara,
Que se eu não me engano, se
aquele é
veste
o
de
Gal.
mulher.
Certeza que tem umas variações isso aí.
Não, aquele
Eu
é o
não sei
Gal.
o nome dele.
É, fora que os próprios personagens principais. O Len você vai ver vestido de mulher, um monte
Mano,
de arco.
cara, muda um pouco o penteado do Len.
não, assim,
Tá, ele
vamos.
tá igual a irmã
Ele
dele,
se
tá tudo
passa pela irmã
certo.
dele fácil, é.
Na verdade,
Sim, passa fácil pela irmã.
ele é mais chipado que a irmã dele. Essa é a verdade. Mas bom.
É.
Bom, vamos lá. Sim, a Hatsune Miku abriu o show da Lady Gaga. Foi em 20 de maio desse ano.
Lady Gaga tá ferrada aí, tá precisando de ajuda pra continuar o show dela?
Eu acho. E eu nem vou pegar e falar, porque eu acho que
Não
vai
quer ser
acontecer de novo.
processado?
Não, vai acontecer de novo.
Impossível.
Considerando que a Hatsune Miku deve ter uns 2 bilhões de fãs assim, no mundo, ela nem existe.
Só 2 bilhões?
É que eu acho que, tipo, considerando que metade da população mundial não tem internet, né?
Ah.
E eu
Ah, tá. Você tá considerando esses pequenos detalhes importantes.
Eu tô considerando que também tem gente que nunca não sabe quem é Hatsune Miku.
Não tem a menor ideia do que a gente tá falando.
Eu
Só acha que a gente é um
tenho.
bando de retardado que não tem mais coisa na vida.
Que a gente deveria falar de joguinho. Não se esqueça que Hatsune Miku tem joguinho.
Tem?
Tem.
Ah, tem. Até pra PS3 tem. Projeto
É.
Diva.
A gente não tá feliz.
Verdade, eu tenho que baixar essa coisa.
Mano, Project Diva vai sair outra versão agora pra PS Vita.
Tem,
Não?
mano, tem até
Peraí, tudo
um
pra
controle.
PSP, né?
Oi?
Oh,
Não, tem
legal.
pra PS3 também. Tem pro PS3 também.
Tem. Tem pra tudo, velho.
Não,
Cada um.
a versão do PS3 tem até aqueles controles só com as setas do joguinho dela.
Ah, sei, sei. Ainda assim, é Vocaloid. Esquece.
Convenhamos que Que esse jogo é um osso do Vocaloid, né? É um osso que você não pode editar as músicas.
Fazer o quê, né?
Ó, só pra você ver. Achei aqui no Sentaco, cara. A Hatsune Miku vai pegar e vai abrir. Ou vai fazer depois. Não entendi ainda. Mas do David Letterman.
Caramba, hein? Olha, do jeito que as coisas estão indo, eu acho que não vai demorar muito pra ela dominar o mundo, hein?
Eu achei, se a Google não comprar ela, sim.
Cara, eu acho que a Google vai ter que comprar ela. Ou vai ter que tentar, pelo menos, né?
Cara, é amarra já, não é de alguém, essa questão.
Sei lá, cara, pesquisa aí.
E tá esquecendo desse detalhe, tem chance de amarra já ser de alguém.
É.
Tan, tan, tan!
No pior dos casos, a Google vai fazer a própria garota holograma deles.
Não vai, cara. Você sabe que a Google
Eles
não
não têm
gosta
capacidade
de.
de fazer isso, não.
Não, eles não gostam de. Eles preferem comprar coisa pronta.
Sim.
Hoje em dia.
Eles são preguiçosos nesses pontos. É aquilo, nós temos dinheiro, cala a boca, dá o seu
Síndrome da
projeto e a
Steam,
gente
né?
trabalha com isso.
É, a teoria da
Síndrome
Steam.
da Steam. Fazer jogos não dá dinheiro, vender o jogo dos outros dá dinheiro.
Ó, só pra explicar
Fazer o quê, né?
Pessoas que estão assistindo, a gente não tem a menor esperança que Half-Life 3 vai não ser lançado.
Mas o quê?
Não importa, não importa que eles falaram que o jogo está em desenvolvimento. Ele pode ficar 50 anos em desenvolvimento
Nunca se
e
esqueça que
nunca se
é.
lançar.
Nunca se esqueça que ainda dá pra demorar mais tempo que o Duke Nukem Forever, cara. Olha que Duke Nukem
E
Forever.
que
Não,
Final
do
Fantasy
que.
15, Final Fantasy 15 daqui a pouco vai fazer uns 10 anos, né, da promessa desse jogo.
Não, o pessoal enrola pra caramba mesmo.
A demo vai sair ano que vem. A demo, não é nem o jogo, é a demo.
Não, falando em jogos que demoram pra caramba pra sair, tem o Phantasy Star Online 2, né?
Não.
Isso aí, tipo, tô enrolando há anos. E faz muito tempo que eles lançaram o servidor, entre aspas, americano, né? Que não é americano.
O Phantasy Star Online ele não conta. Ele só tem 3 anos de vida. Ele tá novinho ainda, comparado com essas
Ah,
criaturas.
mas, cara, eles anunciaram uns 3 anos atrás aí o servidor inglês e só agora que tá saindo, né?
Na verdade, a gente tá
Vocês
meio
estão numa
até.
enrolação braba.
Na verdade, a gente ficou meio atrasado quando a gente acessou o jogo, porque a gente já tava um tempo lá, né? A gente não pega no lançamento. Ah, bom, tá bom. Hatsune Miku já era. Vamos lá, vamos pro próximo tópico. Vai, senão a gente vai ficar horas falando sobre Hatsune Miku.
É, fora o fato que você quer o patch dela no Phantasy Star também, né?
Quero, é bonitinha, ela tá com nabos. Nossa, nabos?
Sim, cara. O poder dos nabos. Tenha medo dos nabos.
Deve tirar dano pra caramba, não duvido nada. Cara.
Cara, eu não duvido. Os pets do jogo tiram mais dano do que você.
Na Coreia, teve uma época que a cada 15 dias tinha show dela, velho, no jogo.
Nossa, cara, deve ser épico. Todo mundo jogando, de repente você vai lá, você para de jogar, vai para a área onde tem os telões lá na base, interestelar, né? E todo mundo fica dançando que nem idiota lá, assistindo ela.
É, cara. Pior que era isso que acontecia mesmo.
Sim, tipo, foda-se
O
o
cara
jogo,
logava no
vamos
jogo pra
assistir.
ver.
Sim! Show de graça, mano!
Ó, não se esqueça que a Hatsune Miku gravou um videoclipe também com o pessoal lá, com uma banda. Eu esqueci o nome deles, é alguma coisa Chicken. Mas é
Só
uma banda
seja
boa.
uma coisa, essa
Com Bump of
tecnologia que
Chicken?
eles usam,
É,
É
o Bump
Bump
of
of
Chicken?
Chicken? É. Mas então, essa tecnologia que eles usam vai ser usada futuramente pra fazer pessoas famosas de volta à vida, né?
Não,
Já deve estar sendo usado.
a Yamaha diz que não vai fornecer essa tecnologia pra ninguém, é dela, foda-se
Não,
só.
então, dane-se ela, cara.
Dane-se
Essa
alguém, vai
tecnologia vai ser
fazer.
usada por outra pessoa. Alguém vai desenvolver algo parecido.
Cara,
Já
não.
fizeram uma apresentação do Michael Jackson, por exemplo?
Já fizeram.
Não
Tem
foi
uma.
não fizeram uma do Cazuza também?
Ah, fizeram
Fizeram.
algumas. Mas, tipo, a diferença é a seguinte:
Então.
a Hatsune Miku ainda interage com o público hoje
É. Isso é um ponto crucial do negócio. Eu não duvido muito que de hologramas vão fazer uma versão real dela algum dia.
Eu acho
Versão
que.
robô da Hatsune Miku.
É isso
Android.
aí. Um Android,
Eu acho que
robô.
o futuro.
Chame do que quiser.
O futuro, pra mim, é não existir mais ator e atriz, cara, a não ser de teatro. Tudo vai ser substituído por CG.
Não, e detalhe, essas carreiras, elas vão ser super desvalorizadas.
É, acho que o seguinte é. A questão é o seguinte: a Hatsune Miku já tá com 16 anos, já faz mais de 10 anos.
Tá vendo? Ela se mantém jovem.
E ela não morre.
Ela não vai morrer. A menos que apaguem toda a informação sobre ela, o que eu acho muito difícil.
Entendeu? Eu tenho algumas HDs perdidas.
O que pode acontecer é as pessoas enjoarem dela, só isso.
Acho difícil.
Olha, se isso não aconteceu há 10 anos ainda, eu acho que não vai rolar, filho. O pessoal não tinha enjoado de Michael Jackson até ele morrer.
Na verdade, eu acho que a questão é o seguinte. A Yamaha faz um bagulho muito legal. Porque a Yamaha não produz música da Hatsune Miku mais. Ela produz uma ou outra música pro shows que eles fazem anualmente. Que, se eu lembro, são 3 dias. O show que tem no Japão, eu acho que são 3 dias. E esses 3 dias tem 50 mil ingressos cada dia. E eles eram. Então,
não é muito ingresso, não é muito surpreendente, zerar.
Cara, você tem que lembrar que ela não existe.
Cara, você tá no Japão. Você tá num país onde as pessoas desenvolvem o Oculus Rift pra apalpar peitos.
É. Com acessórios.
Sim.
Ele tá falando isso porque no Sankaku. Ele tá falando isso porque no Sankaku tem o teste. Tem um bagulhinho sobre um simulador de groping. Boobs groping. Bom, tá bom, vai. Qual que era o próximo tópico? Acho que a questão do Minecraft ter sido vendido para a Microsoft, que ao meu ver não vai mudar nada.
Vai mudar sim, porque agora o Minecraft é da Microsoft. E isso mudou nada, mas vamos lá.
Ah, o que vai mudar é que talvez ele
não tenha o dono.
As pessoas vão continuar jogando. Não, e outra, sim. O fato de ser um jogo offline, né? Com só algumas características cooperativas, faz com que o jogo não vá mudar.
Dá pra rodar no Hamas.
Olha, o que tem preocupado muito o jogador de Minecraft é que é aquilo, né? Mudando o dono, pode ser que eles mudem também o contrato de pra usar o programa, né?
O contrato
pode acabar proibindo eles de gravar, não sei, explorar, de fazer servidor, como o pessoal tem feito.
Não,
mod.
Quer dizer,
mas já não era proibido
nada,
de fazer servidor?
Já é proibido, cara.
Não é proibido.
É proibido. O Noct proibiu faz acho que 6 meses.
Não, ele proibiu que eles ganhassem dinheiro com isso.
Cara, pra mim é isso.
E como é que o cara vai manter o servidor?
É.
Donate.
Então, aí o problema é dele, né, cara? É mais ou menos isso que o Noct quer, né?
Donate. O que os caras faziam com o Ragnarok, né? Os servidores piratas de Ragnarok viviam com Donate, né?
Eu acho.
Não podia...
Nossa, forever.
Pessoalmente, nesse motivo, eu acho que vai melhorar. Porque a Microsoft sempre foi mais friendly com os jogos dela do que as outras empresas. É só você ver o Halo. O Halo, eles incentivaram os caras a fazer animação e fazer bagulho, etc.
Eu nunca vi a Microsoft proibindo ninguém fazer profitable com os games deles.
É. Eu acho que vai ficar melhor. E ainda vai ter o suporte de uma empresa grande por trás.
Você acha?
É capaz de sair até patches novos, com mais coisa, com mais recurso. Nada impede eles de mexerem um pouco no jogo.
Uma coisa que se eles fizerem, eu fico muito feliz, é tirar do Java, cara. Se eu não precisar mais do Java pra rodar o Minecraft, eu vou me tornar uma pessoa muito feliz.
É, daria pra deixar ele mais leve, né?
É, deixaria mais leve, só que tem um problema. O modo que a gente instala os mods hoje em dia.
É, aí você consegue fazer algo bom de um lado, mas você vai ferrar todo o resto.
Então, se eles colocarem uma interface pra você adicionar no jogo os mods, tipo o que a gente faz...
Tipo Skyrim?
Beleza.
Aí dá pra fazer alguma coisa.
Hoje em dia a gente mexe no ponto jar, né? Do Minecraft pra adicionar mod.
Não necessariamente. Na verdade, se eu não me engano, tinha um programa, uma coisa assim... que você instalava os mods, só que você tinha que ter uma conta verdadeira. Esse detalhe.
Cara, tudo aqui é regularizado.
O programa, ele te força a não ter uma versão pirata. Mas ele faz tudo pra você. Ele organizava os seus mods, falava qual que podia ser compatível com tal mod.
Puta, isso era
tudo organizado.
Isso era no 1.5, cara, pelo nem sei mais que versão a gente tá.
Não, já que eu saiba, ele tem aí já a próxima versão, pessoal. É atualizado nessas coisas.
Ah, puta, sei lá, cara. O pessoal da comunidade Minecraft hoje em dia tá meio devagar.
Ah, sei lá, cara. Depois que atualizaram pra 1.8, eu parei de seguir um pouco, mas não sei não.
Cara, eu não sei.
Geralmente, quando saía uma atualização nova, eles já iam tudo atrás?
Eu não sei, cara, porque teve muito cara que era modder do Minecraft que parou.
Ah, verdade. Tem uns mods clássicos, por exemplo, como O Reis Minimap, né? Eu lembro que o cara que dava suporte só ele parou. Aí começaram a usar o outro lá, que acho que era Zen. É, não sei, alguma coisa com Zen.
Eu lembro que era um mapa que na verdade, o cara que fez.
Tipo, era uma modificação, né? Mas vamos lá.
É, na verdade, pelo que eu lembro, tinha uma carta explicando no fórum. O
Sim.
cara que fez esse novo, ele teve permissão do desenvolvedor antigo para continuar o projeto. Bom.
É que também cansa, né? Pô, a gente tem que seguir com a nossa vida, tem que fazer outra coisa.
É, a não ser que dê muito dinheiro pro cara, né?
Que não pode
Que eu acho que não
mais?
era um caso.
É.
Não, não é uma questão de seu caso aqui. Não mais, né?
Fazer o quê, né?
Eu não, que tinha bloqueadinho. Mas, cara, não sei o que mais que pode mudar no Minecraft sobre isso. Acho que é só isso mesmo. Cara, que. Acho que não muda nada, na verdade, enfim. Muda talvez que os desenvolvedores agora vão ganhar mais dinheiro. Eu imagino que os salários da Microsoft sejam melhores do que da Mojang.
Pode ser que
Ou
sim.
não. Você sabe que geralmente empresa grande, né, como tem nome, costuma pagar menos porque o cara quer trabalhar lá por causa do nome da empresa, não por causa.
Então,
Se bem
só
que
que.
se for analisar, a Mojang ela só fez mais sucesso por causa do Minecraft. Os outros jogos que eles criaram pode ser bom, mas não chega aos pés.
Ela criou outros jogos?
Incrível. Pior que criou. Não viu? Eu tinha um, acho que era de carta, uma coisa assim.
Um jogo de
Eu
carta que
não.
ninguém jogava porque
É.
que a Blizzard lançou o dela.
Sim, isso quebrou as pernas deles, mas vamos lá, né?
Ué, o da Blizzard tem 20 milhões de jogadores. Acontece.
Será que foi porque a Blizzard lançou o Heroes of Storm?
Não, peraí.
Mano,
Heroes of Storm é MOBA,
é
não é?
o MOBA
É o MOBA.
deles, é. Que vai vir
Você tá
pra
confundindo.
desbancar o League of Legends, é.
É o Hearthstone, desculpa. Gente.
É
Gaf, gaf,
Hearthstone.
gaf.
Que a sacada deles é que funciona em celular e em tablet. O
O Hearthstone.
Hearthstone.
E também você
E
pode
isso
pegar
é
qualquer
muito.
carta.
É muito amigável, né? Para um
Com
estilo de
certeza.
jogo que ele tem, né? Você poder jogar ele, sei lá, mano.
É, você tá lá no ponto de
Você ouve relatos do
ônibus,
cara
tá
tá. É, o
perdendo
cara tá,
tempo
por
lá, você vai
exemplo, no.
jogar, ué.
Para. Quando a
Tá na
Blizzard.
hora de almoço, tá jogando Hearthstone.
Quando a Blizzard não foi amigável com a gente, cara?
Não sei, cara.
Na hora
Ela não
de
foi
lançar
amigável.
os.
Quando
Você me diz.
ela lançou o Diablo 3. E até hoje o Diablo 3 não é amigável. Ele
Cara,
tá numa
por que o nome
constante.
dele é Diablo?
Ele tá numa constante atualização pra virar um jogo melhor.
Cara,
Mas ele ainda não chegou lá.
a culpa não é deles que
Olha.
metade dos desenvolvedores saiu.
Cara, só digo uma coisa. Diablo é uma coisa ofensiva. Veja, acho que era no 2, né? O chefe final, que é o Diablo. Ele fala numa língua satânica. Grave o que ele falou e coloque o inverso. Antes
Aí
de
ele vai mandar você
dormir,
escovar
escove
os
os dentes
dentes.
e coma vegetais. Tipo, não é amigável isso, cara. É demoníaco.
Ninguém nunca disse que ele é ruim.
Não, é sério. Tipo, o cara tá lá pra te matar. Ele vai falar pra você escovar seus dentes e comer
E
vegetal,
começa
mano.
os vegetais, é.
Tenha medo.
Cachorro, cara, cachorro.
O desenvolvedor ele devia estar cuidando do filho dele enquanto ele programava, sabe?
É nada, cara,
Ele botou esse easter egg.
ele deve ter pegado
Não,
isso,
não.
gravado isso pra tentar ficar passando pro filho dele ser induzido.
É mensagem subliminar, cara. É mensagem subliminar.
Puta,
Se um dia
cara.
você estiver jogando Diablo e ficar com vontade de escovar seus dentes, você sabe por quê.
Pô,
É,
Alan,
né?
me tira de Sankaku, Alan.
Sankaku?
Uma vez que você entra no Sankaku, não mais volta.
É. Pra quem não tá entendendo, não pesquise no Google. Não pesquise no
Tô pesquisando agora.
Google. Não faça
É
isso.
Sankaku.
Não complete. Deixa quieto. Alan, não faça
O
isso.
Alex no Google.
Não faça isso.
Tô fazendo isso agora.
Você não é mais criança. Não conta.
É, você é por sua conta e risco.
Tá. O Google falou, você quer dizer Santander?
Ah, ufa. O Alan, não vai funcionar, cara. O navegador dele não tá indexado. Não é que nem o nosso, que a gente escreve e isso aparece no primeiro link do Google.
Caco, cancaco. Olha no
Falou.
chat, porra.
O que a gente tinha pra falar? O que a gente tinha pra falar mesmo? Acafô, né?
É, vacafu.
Acafô agora. O Acafô saiu na Steam, gente. Tá free to play. Ele tem
Explica
servidores.
o que é o Acafu, quem que é a empresa que faz essa porra.
Calma, cara.
Você jogou.
Você tá com pressa?
Ó, a empresa é francesa.
É.
Tá, vai. Vamos tocar bonitinho.
E eu nem sabia que a França produzia jogo, hein? Já começa por aí.
Não é que a França produz jogo. É que, por algum motivo, eles parecem que eles têm imposto menor. Daí as empresas vão pra lá.
Acontece.
A VADS...
O problema é que tudo deles é traduzido pra lá, né?
Sim, óbvio. Porque a França te obriga. Bom. Wakafu, ele é um jogo, um MMO de estratégia. Quem quer ter extremamente mais detalhes do que é, tem no site um post sobre o Wakafu.
Verdade.
Que ele tá em constante construção enquanto a gente for jogando o jogo.
É Wakafu ou Wakifu? Porque.
Cara,
eu não sei a pronúncia.
K, com K. U.
Eu não sei qual que é a pronúncia disso, mas cada um pronuncia do jeito que quiser.
Deve ter influência da língua francesa na escolha do nome.
Tem, a gente precisa perguntar pro francês.
Não sei.
Se alguém souber francês.
Ajuda aí, gente.
É, tenta mandar pra gente de alguma forma, assim. Mas, bom, ele é um jogo MMO, que é. Ele é meio um turn-based. Você é mundo aberto até você entrar nas batalhas. Quando você entra nas batalhas, ele é um turn-based.
É, basicamente o mapa que você tá vira um campo de batalha com vários quadradinhos. E você é uma peça de xadrez, e os inimigos também. Cada um com seu próprio quantidade de movimento, quantidade de ações e técnicas que você pode ir usando. E, basicamente, só pra constar, não interessa a arma que você usa.
É, as armas são influenciadas nos status. O que é importante, na verdade, são os ataques especiais.
Que, por acaso, trazem outras armas por algum motivo estranho, mas vamos lá.
É, tudo bem. Deixa eu ver.
Eu ainda não entendo como uma espada longa tira mais dano do que balas de um revólver, mas vamos lá.
Bom, a empresa que faz é a Ankama Games. Ela foi a criadora do Dofus e ainda tem disponível para quem quiser jogar. Mas
o Dofus ainda existe?
Existe.
O Dofus ainda existe?
Existe. Mas ele é meio que. Ele é o que é aquele beta que lançou no passado e eles mudaram muito. Mas ele existe.
Olha, falando sério, o Dofus tá. Super antigo já, né? Mas eu ainda prefiro
nada.
Ele.
Eles vão lançar um novo capítulo agora. Pouco, tá no beta agora. Um novo capítulo.
Ah, mas ainda assim, cara.
Cara, eu acho que o Dofus sempre esteve em beta, cara. Eu acho que eu nunca vi ele fora do.
Nunca deixou de ser beta, né? Não foi o Dofus que foi lançado pela Level Up aqui no Brasil?
Foi. É por isso que eu disse que o pessoal do Ankama virou pra Level Up quando eles lançaram o Wakafu e falaram: não vai lançar meu jogo. Bom, Ankama tem versão em português, gente. Quem quiser jogar, procura o site, né? É Ankama, se você deixa de jeito que eu tô falando. Ele tem português, então, tipo, fica bem mais fácil pra gente. Eu não notei se é o português de Portugal ou se é o nosso português do Brasil. Eu acho que não faz tanta diferença.
É. Parece português do Brasil, mas. Nunca se sabe. Lá tá com a bandeira de Portugal.
É.
Fazer o quê, né?
Bom, é basicamente isso. Eu acho que o importante, mais ou menos, que a gente tem a dizer sobre o Wakafu é que ele saiu na Steam. Que nem o. Eu espero que a Level Up não tire, que nem ela fez com Ragnarok 1 e 2.
Com Ragnarok 2, é. O mais engraçado é que eles proibiram os brasileiros de jogar o Ragnarok 2, mas o Ragnarok 2 acabou não sendo lançado no Brasil, né? Eles prometeram, eu lembro que tinha. A Level Up chegou a fazer um anúncio no site deles que o Ragnarok 2 seria lançado aqui. E esse dia nunca chegou. E mesmo assim a gente não pode criar uma conta no Ragnarok 2.
E ainda assim, eu já joguei isso aí em servidores de lá de fora.
É, o Alan também.
Sinceramente, olha, desculpa, mas aquilo ali eu não posso chamar de Ragnarok, não.
Aquilo não é Ragnarok.
Aqui é um Perfect World com o logo do Ragnarok.
É, tipo assim, vamos enfeitar aqui. Os personagens são do Ragnarok. Mas, cara, não tem nada a ver com Ragnarok.
Cara, todo mundo sabe que o
Eles pegaram a história perfeita que o Ragnarok levou anos pra desenvolver e viraram e falaram, a gente tá num futuro alternativo 500 mil anos depois e tudo que aconteceu antes não tem mais valor.
Não tem mais importância. Tipo, todos os personagens OPs que renasceram, que fizeram muito mais do que, não tem valor algum. Resumindo, suas mais de 1000 horas jogando não significam porcaria nenhuma. Parabéns.
Tipo, sabe a ressurreição do Satomo Rock, então? Ninguém sabe como terminou.
Ninguém sabe que isso existiu.
É, tipo, um detalhe, né?
Na verdade,
tipo a destruição do templo de Odin, né? Cadê as Valkyrias? Renascer, o que, que é isso?
Renascer?
Torre de Thanatos? Torre de Thanatos, isso existe? E pro tipo, Niflheim?
Vamos desconverter então pra alguma religião que acredita em ressurreição?
É, bom.
Não, e é engraçado que a igreja de Prontera na Ragnarok 2 virou a igreja de Odin, né?
É,
eu não sei se detalhes. Você reparou isso.
Eu reparei.
Eu virei e falei assim, caralho, meu, isso não faz sentido, né?
Isso porque não tá certo, filho.
A gente sabia que no Ragnarok 1 não era uma igreja cristã, né? Porque a estátua de Odin ficava na porra da cidade Prontera. Mas a partir do momento que a igreja passou a ter o nome, ao invés de Igreja de Prontera para Igreja de Odin, você vira e fala, tá faltando algum detalhe na história que você não tá me explicando o que aconteceu.
Olha, nesse ponto, nós fãs de Ragnarok podemos dizer, não existe Ragnarok 2.
Não existe. Aquilo não existe. Aquilo tão ruim quanto aquele primeiro Ragnarok 2. Aquele primeiro Ragnarok 2, sabe? Primeiro que foi antes do Ragnarok 2 mesmo, teve uma continuação do Ragnarok que também não deu certo. É uma maldição que a Gravity vai sofrer pro resto da vida dela de que ela não pode fazer uma continuação pro Ragnarok.
Tá maldição do autor do mangá.
A única chance deles fazer uma continuação é pegar a base do original e continuar trabalhando nela.
Na verdade, o criador do Ragnarok está fazendo isso. É o nome de outro jogo lá que eu não lembro agora. Mas... Isso tudo não é porque a Gravity tecnicamente matou o autor do mangá.
Depois de toda a confusão que ele fez?
Não, cara. Tipo, o autor do mangá, o mangá tava seguindo a história do Ragnarok certinho. Bonitinho.
Eu me lembro e o cara fez uma confusão tremenda, né? Ele começa pelo meio da história pra ir pro começo da história, pra ir pro fim da história, pra ir começa, não sei pra onde.
Ele começa praticamente no fim. Porque o mangá do Ragnarok tinha as classes 3, né? E foi feito antes do jogo. A gente sabia que um dia ia ter classe 3 na Ragnarok, só que quando saem as classes transcendentais, a gente ficou com aquela cara de... Eu achei que era aquela classe que tinha no mangá. E levou, 10 anos de jogo, né? Pra você chegar onde o mangá tava. No começo do mangá.
Aí você fica triste.
Então você fica triste porque você não lançava um Soulbreaker gigante que nem o Loki fazia. Por isso que você ficava triste. Ou você não tancava.
Ainda é um absurdo a reencarnação do Fenrir ser uma maga. Mas tudo bem.
Acontece, né?
O Fenrir toma a forma que ele quiser, cara. Se ele quer tomar a forma de uma maga gostosa, o problema é dele.
É, você não reclama, né?
Não, e é engraçado que foi um dos poucos mangás coreanos que foi lançado no Brasil. Isso até o volume 20. Tipo assim, se você queria colecionar, você se ferrou. Porque...
Tipo assim, colecionar, pega lá da exportadora.
Não, o problema é que não foi produzido depois do 20.
Não,
sério?
Até tinha alguns volumes além dos do Brasil. Né? E a Level Up, inclusive nos mangás do Ragnarok, vinham comentários do jogo, né? Aqui no Brasil,
sim.
Que a Level Up fazia. E eles não traduziram todos os volumes que tinha. Eu tenho até o 20, mas eu sei que o mangá ainda foi um pouco adiante, mas...
Falam que...
Parou ali.
Era
um mangá bom.
Existe um rumor no mercado, no espaço negro da internet, que a Gravity matou o autor, né?
Possível, cara. Possível.
Cara, não sei. É muita infância.
E era engraçado que... No mangá, no volume acho que 18, né, daqui do Brasil, falava, né, que o autor tinha parado o mangá pra se dedicar ao jogo. Quando eu li isso na época, eu virei e falei assim, cara, esse negócio tá muito mal contado. O cara que apurou essa história, era melhor não ter falado nada do que levantar essa questão. Era mais ou menos assim pra justificar o porquê o mangá não tinha continuado.
Não confie neles. Eles contam mentiras. Eles mentem. Bom, agora a gente pode entrar no assunto delicado do dia, né? Nintendo. Vocês podem escutar pessoas de repente chorando durante esse tema. Algumas dando rage. Algumas perguntando por que a Nintendo é tão filha da mãe.
Vai levar strike.
Strike é muito difícil. A gente não tá no YouTube.
Acontece. A não ser que você poste no YouTube.
Não, isso vai pro site. Entendendo. Vai ficar
não,
todo mundo servidor.
Não, presta atenção. A não ser que você poste conteúdo no YouTube, a Nintendo não faz nada contra você. Ela não faz nada contra postagens em sites.
Ah, beleza. Né? Tô podendo reclamar à vontade deles, né?
Pode falar mal.
Yay! Eu não entendo a Nintendo.
Não, é engraçado, né? Porque tudo que envolve a Nintendo, as pessoas elas tomam strike, às vezes, até se for... Tipo, o cara, ele produziu todo o conteúdo, ele leva strike, né? Ele não usou nada da Nintendo, só, tipo, vamos supor, apareceu a imagem de um jogo da Nintendo, a narração é do cara, a música de fundo
tipo,
do cara.
Não tem nada, né? Só uma imagem.
Não,
ridículo.
Esse é pior. Às vezes até quando o cara desenha, ele toma strike. Ele
faz nossa, tipo assim, o desenho do cara pertence à Nintendo, viu?
É, você desenha o Pikachu, a Nintendo fala, você não pode usar a imagem do Pikachu.
É.
Tem que pagar.
Não, o pior não é isso. Eles não querem que você pague. Eles realmente não querem que você
eles use. Querem tirar seu conteúdo mesmo.
Não, tem alguém lá dentro da Nintendo que só passa o dia inteiro fazendo isso, né?
É, com certeza.
Deve ter uma equipe.
É a diversão do cara.
É dar strike dos outros. Não, e é engraçado a velocidade, né? Com que as pessoas tomam strike, porque a Nintendo tem várias contas no YouTube, né?
Sim.
Então eles te dão 3 strikes, assim, muito rápido. O cara loga na Nintendo Japan, na Nintendo of America e na Game Freak, por exemplo, e pronto.
Sim, o cara acabou de colocar o conteúdo e já tá fora do ar.
Mano,
mano, pra você ter noção, eu vi um vídeo recentemente, né, que os caras fizeram uma mistura da abertura do Digimon com Pokémon, né? Era os personagens do mangá do Pokémon, né? Já começa por aí. Era a música do Digimon e eles levaram o strike da Nintendo.
Tá certo.
Mano, tem história de gente que é tipo afiliada da Nintendo, recebe o jogo pra fazer review do jogo e eles tomam strike.
Tipo, a Nintendo tá pedindo pra eles fazerem isso. Eles vão lá, mete strike no cara. Tipo assim, decidam-se!
Eu acho que várias vezes a Machinima teve que pegar e vai falar, oi, então, lembra? Você é meu parceiro. E é pra você tirar o strike que você deu na gente? Por favor.
Vamos pensar um pouco. Não?
Não.
A
Nintendo tira.
Não.
Quando a Machinima pede, porque a Machinima tem um exército de advogados que não tem nada pra fazer.
Ah, tá. Aí o cara fica quietinho, vai lá e tira, né?
Porque os advogados da Machinima estão muito desocupados. Eles adoram quando dão strike pessoas.
São advogados especializados nos strike já, né? É tenso.
Cara, eu não sei. A Nintendo é meio suicida nas táticas dela, cara. Nem estava falando
isso. Um ponto importante, né? Até hoje, né? Os jogos... da Nintendo não tem como você upar vídeo direto. Assim, o Wii U ele tem capacidade de transmissão de vídeo porque ele consegue mandar pro Miiverse, né?
Sim.
Mas você não consegue mandar o vídeo pro seu próprio PC. Tipo assim, você
lógica.
Não consegue salvar o seu próprio vídeo.
Aí vem aquela questão, né? Lógica.
Cara.
Ele consegue subir o vídeo pro Miiverse, mas você não consegue mandar pra você mesmo.
A Nintendo
é estúpido.
A Nintendo é a única empresa de videogame hoje em dia que tem o Region Lock.
Fazer o que, né?
Era o menor sentido.
Não faz, não. O Region Lock, o problema é que eles são duas empresas distintas, né? Na verdade, três. Quatro, se você contar que é a Austrália, porque
a Austrália
e o Canadá, às vezes, tem região diferente.
Não, a Austrália não conta que a Austrália é onde eles mandam as pessoas que têm que morrer.
Nossa, que maldade.
Não,
tipo,
é
você fez merda, vou mandar você trabalhar na Austrália.
É verdade.
Não, é assim, não.
Cara,
tem lógica pra ter uma Nintendo da Austrália, tá ligado?
É tenso.
Nem pra ser tipo Sudeste Asiático.
O que ela faz, né?
Cara, Nintendo...
Não, eu fico pensando, o que a Nintendo da Austrália faz?
Cara, a questão
é... Localiza o jogo pra Austrália.
É.
Eu não sabia que tinha gente pra ter público, né? Porque...
Que isso? Eles têm capacidade mesmo de traduzir alguma coisa lá, localizar?
Tem.
É estranho.
Tem. Vem tudo, se não me engano, com o inglês da Inglaterra, aquelas coisas saem lá. Eles podiam muito bem usar a sede da Europa, né?
Seria bem mais eficaz pra eles, né?
Deve ter algum motivo obscuro.
Pensa que a Nintendo...
Sim, são aqueles segredos que ninguém revela.
Pensa que a Nintendo, ela só é deficitária. Ela é uma empresa deficitária meio fake. Porque quem olha o balanço da Nintendo sabe que todos esses anos que falaram, ah, a Nintendo teve prejuízo. Ela não teve prejuízo.
Verdade, ela nunca tem prejuízo assim.
Ela nunca tem prejuízo. Sabe por que ela nunca tem prejuízo? Porque o balanço que eles veem, que eles falam, ah, a Nintendo teve prejuízo, é a Nintendo of Japan. Não tá contando dinheiro que a Nintendo of America.
Eles sugam, né? A Nintendo of Japan é a sanguessuga. Ela chupinha o dinheiro alheio.
Não, é muito engraçado, porque se você for no balanço, né, da Nintendo, você vê que ela tipo fala, ah, eu perdi tantos milhões nesse ano fiscal. Daí você chega lá no balanço dela, daí você vê que o caixa, ela gerou caixa. Você não perdeu dinheiro? Como você gerou caixa se você não contraiu dívida?
Daí como você ousa falar que tá perdendo, né?
É, não. Daí você vê que tem todo o procedimento de, tipo, da normal, né? Daí uhum. Você tem o lucro, né, da empresa. Daí o lucro tá negativo. Daí tem uma parte que são os ajustes finais, que são os ajustes de balancete. Eles não entram no lucro da empresa. Daí tá lá, tipo, não sei quantos milhões de ienes por ajuste de moeda. É o dinheiro da Nintendo of America.
Traduzindo, eles estão sugando dinheiro de outros lugares.
Como toda multinacional faz, né?
Uhum.
Cara, eles não estão errados.
Deles não, acho... o problema não é eles fazerem isso. O problema é eles... A Nintendo dos Estados Unidos, né? A Nintendo of America dá dinheiro pra eles e eles não têm autonomia.
Oh.
Tipo, quero lançar Xenoblade. Aí a Nintendo vira e fala não.
Não vai vender.
Você não vai lançar, você não vai, porque eu não é quero. Aquilo.
Você quer lançar, você só quer.
Mano, Bravely Default, velho. Quanto tempo demorou pra gente conseguir a versão daqui? Acho que
não,
dois
detalhe.
Anos.
Nossa, ó, a gente não tem a DLC do Bravely Default, até hoje. Vocês sabem que tem uma DLC, né?
Uhum.
Bravely Default tem uma DLC. Né?
Supostamente.
Mano,
virou lenda.
Não.
Ela tem no Japão, aqui não tem. É o Bravely Default for the Sequel.
Não, sério, eles têm lá, mas não tem pra cá?
Normal, Nintendo faz isso direto.
Ah.
A gente tem o jogo aqui e a gente não tem a DLC.
Mano, a gente tem um box de colecionador aqui.
Que é muito difícil de acontecer, hein?
O box de colecionador Sim. do Bravely Default é parecido com... Só não é melhor do que o da Europa. Mas o da Europa é o melhor de todos, então não conta.
Porque é o que vem com a estátua da Agnes.
É, que vem com a estátua da Agnes. Que é, na verdade, a estátua da... Puta, como que ela fala? É... Inaceitável, né? Tudo é inaceitável. Ok!
É o personagem mais irritante do jogo, né?
Por isso que a outra menininha é o waifu do pessoal, né? É que
a ideia, né?
É a ideia. Mas tudo bem, no Bravely Second tem a menininha nova aqui. Já começa o jogo
dando em cima. É a Valkyria de cabelo branco.
A Valkyria de cabelo branco já começa dando em cima do molequinho principal.
Não.
O Bravely Default é tudo que os Final Fantasies um dia foram, né? Só que
bem melhor.
Com humor na história. Com humor na história e voz nos personagens. Era o que... Tipo, se os caras usassem Jaime do Bravely Default pra fazer um remake do Final Fantasy VI, eu acho que os fãs esqueceriam que o Final Fantasy VII existiu.
Possível, porque o VI ele é muito épico, rico em história.
E é outro que foi que ganhou port, né, recentemente pra celular também. VI. Ganhou um port pra celular. E você vê e fala, pô, mano. Por que pra celular?
Porque não,
eles podiam fazer um remake do 1, né?
Não,
eu lembro do 1.
Já fizeram.
É. O 1 só tem o remake do Game Boy Advance e aquela versão especial lá, Collector Edition, que tem no PSP.
Que é mó legal. Se decidir passar.
Se não me engano, vem um e o 2 junto.
Que é o Crystal.
Olha, falando sério, eu nunca gostei do 2. Agora um eu
adorei. Eu não gostava do sistema do 2, aquele negócio de você ter que usar as armas pra upar suas habilidades.
Pra ficar upando, né? Eu também não gostei muito do sistema. Fora que também eu não conseguia assim, me identificar com os personagens.
Os
eu
personagens
preferi mais um que me dava muito mais liberdade.
O, os personagens, eles eram superficiais. Tipo, no 1, né? Os personagens, eles não tinham nome, mas eles tinham mais profundidade do que no 2.
Sim.
No 2, os personagens morriam e você não ligava.
Tipo, ah tá, morreram. Legal.
Dane-se, é... E assim, talvez até o apego, né, na construção da história... Uhum. Você nunca vai se apegar aos personagens, porque morria muita gente no Final Fantasy II. E trocava muitos personagens do seu grupo,
não
ser o personagem principal. E eu acho que eles fizeram tantas modificações, né? De ideia, ah, não gostei mais desse personagem, vou matar ele em tal ponto da história. Que nenhum personagem se aprofundou.
Verdade.
Eu acho que as pessoas têm que esquecer o Final Fantasy VII, cara. Passou.
É, já deu o que tinha que dar, né? O que
mano,
eles vão fazer agora?
Velho, olha,
continuar na historinha?
Se a gente contar, né? Eles têm dois jogos pra celular, né? Tem o Crisis Core, eles têm filme, tem o Final Fantasy VII.
É.
É, tem o Age of Cerberus.
Ó, PS, eu joguei todos os jogos do 7, viu?
Até o celular?
Não,
mesmo
celular
o celular
não. Ele não sabia que
é,
ele
porque...
Nossa, no celular eu jogo.
Porque... Tem o Before Crisis pra celular, né? E a continuação do Dungeon of Cerberus pra celular.
Nossa, tem continuação ainda?
Tem, o Dungeon of Cerberus tem continuação. Isso porque o Dungeon of Cerberus é um ano depois do Adventure Children, né? Diga-se de passagem.
Sim, e convenhamos que o jogo é super apelativo também, né?
É.
Tipo assim, você pela primeira vez na vida tá jogando com um personagem que é o mais forte de toda a história. Isso não mostra que é o mais forte, porque senão perdia graça.
E porque eles precisavam de um motivo pra revirar no passado do Sephiroth.
Porque ninguém
pra,
sabe,
pra
né?
jogar na sua cara que talvez ele não fosse filho do Ojo.
Tipo
e
assim,
nunca
jogar na cara
você,
o que... Ó, jogar na cara o que a maioria dos fãs já sabe.
É,
é óbvio.
Mas que eles nunca vão confirmar se é ou não.
Sim, eles não vão confirmar, mas... A probabilidade é muito mais alta do Sephiroth ser filho do Vincent.
É, do que é filho do Ojo.
Cara, o Ojo, tipo, eu sou cientista, eu sou do mal.
Come ninguém.
Amor, né, cara?
Come ninguém.
Não come ninguém, é. Pra no final ele fazer o sonho de todo cientista, né? Transferir a consciência dele pra um computador e transferir do computador pra um cara.
É. Ou seja, típico cientista doente que se fode no final.
Não come ninguém.
É. Pelo menos ele pensa que fez alguma coisa, né?
Pra no final do Dirge of Cerberus. E não, isso não é um spoiler, porque essa porra desse jogo já tem tempo suficiente. Se você não jogou, olha o final no YouTube.
Verdade.
Apareceu.
Apareceu
o Gact, né? Apareceu o Gact porque ainda não existia o Genesis, né? Aquilo era o Gact em CG. E falar que o maluco não tava morto.
Acontece.
E você vira e fala assim, vocês ainda querem... Mano, a continuação da continuação da continuação é desnecessária.
Tipo, é gasto de dinheiro já.
Ah, a Square, às vezes eu penso, eles têm dinheiro.
É você transformar um jogo, né? Ao invés de ser uma trilogia, tá ligado? Até trilogia eu acho que satura o assunto, né? Aconteceu, por exemplo, com Final Fantasy XIII, né? Mexeram muito na história, precisou virar uma trilogia. Você mexe muito, acontece. Mexeram muito no 2 e virou uma trilogia.
Não, na verdade é assim. Ele já era pra ser uma trilogia. Quando ele foi lançado, ele já foi lançado pra ser uma trilogia. Mas todo mundo aqui sabe que o 2 era desnecessário. Você pode cortar o 2 e deixar só o 1 e o 3. Por algum motivo a história
faz sentido. Pula do 1 pro 3 que você vai ser mais feliz.
É. A história vai fazer sentido, cara.
Bem mais.
Porque tudo
então,
que você...
E todo jogo que mexe com o paradoxo do tempo, né? Sempre uma das histórias é inútil, né? Porque é assim, é o futuro alternativo. O futuro alternativo é aquele que nunca vai acontecer.
Mas ainda assim, o pessoal gosta de ver, né?
É.
Zelda, cara. Zelda é um ótimo exemplo disso. Não importa o que aconteça.
Zelda é múltiplas linhas do tempo.
É, sim.
Do...
Não. Aquilo lá é pelo menos umas 3, 4 alternativas que eles mostram, né?
São três.
Eu lembro que eu...
Todas
eu
elas
viram o esquema.
Isso que importa. Pra quem não sabe, todas elas viram destruída.
É, não importa o que você faça, nada dá certo.
O que não dá certo?
Que nas três linhas do tempo que tem no Zelda, ambas, todas as três, Hyrule é destruída. A que dá menos
Toma,
merda
maravilha, né?
é a que o Link morre, lutando contra o Ganon no Ocarina of Time. A que dá menos erro.
Fazer o que, né?
Pra você ver.
Tipo assim, aquela hora que você começa a repensar na história. É, eu acho que era melhor o Link nunca ter existido, né?
Cara, o
Não,
problema.
começa. O problema todo da trilogia. Da trilogia inicial, né? Os primeiros três jogos que dão origem à história antes do Ganon existir, né? É assim. O Link era um herói, ele matou um demônio chamado Demise, e o Demise jurou que ia se vingar, né? Jogou uma maldição. Aí o Demise voltou no corpo do Ganondorf, né? Mas parece que ele não consegue mais voltar a ser o que ele era, né? E o máximo que ele consegue fazer é gerar uma pessoa extremamente gananciosa e vingativa. E o Link volta toda vez que ele voltar. Então é um ciclo de ódio. E milhares de pessoas e reinos são destruídos pelo ódio de duas pessoas.
Mentira,
Um
o
herói e
ódio.
um demônio.
Correção, pelo ódio de uma pessoa e burrice de outra.
Não, isso não é verdade.
Não, assim, não dá pra considerar que o Link foi burro, tá ligado? Ele não tinha o que fazer. Ele matou o Demise e o Demise falou: eu vou te
É
matar
aquilo,
todas as
tipo, eu tenho minha
gerações.
missão, né? É mais ou menos isso. Eu tenho minha missão, eu vou fazer isso porque é a minha única motivação de existir nesse mundo.
Não, não é. É assim. Na verdade, o Link só tá renascendo porque em alguma geração ele vai conseguir ser rei. Coisa que ele nunca
Ele
conseguiu.
espera, é. O dia que os caras deixar. Não, é engraçado que assim, né? Você vai, né? O mundo tá para ser destruído, né? Houve um golpe de estado, porque se você analisar a história do Ocarina of Time, não é um golpe de estado, cara. Um golpe de estado. Você resume isso num golpe de estado. O cara chegou, matou o rei, né? Tocou fogo na cidade, matou todos os nobres e tomou o reino para si. Foi só isso. Um golpe de estado. Aí um cara, né, conseguiu, né, derrotar o exército
É
inteiro, salvar
uma
todos os.
criança, você quer dizer, né?
É, não, porque no Ocarina of Time você vira adulto, né? Você é
Você vira
obrigado a
adulto.
virar adulto.
Quando você
Ah,
pega.
tá, essa é a versão que ele é adulto, sim.
É porque você pega a Master Sword, deve ter que ser velho pra pegar, deve ser usa a musiquinha do tempo lá. Cara, o importante é o seguinte, você faz tudo isso pra no final a Zelda sumir e você não varrer. E pelo que eu lembro, você é mandado pra PQP, se eu tiver certo. Não lembro. O Alan vai ter que pegar e confirmar. Não lembro direito.
De uma forma ou de outra, a lenda de Zelda não acabou ainda.
Não, nunca
Não.
vai acabar.
Enquanto estiver girando dinheiro, eles não vão acabar mesmo.
Cara.
E assim, você consegue dar diferentes visões para a mesma história, né, com os mesmos personagens, só alterando o tempo. É uma linha do tempo e ela permite tudo, né? Você deu, um status de imortalidade para os personagens onde eles morrem e renascem. Né? É assim, existem histórias que imortalizam os personagens, eles foram um pouco mais além, né?
Acontece.
Porque se você imortalizar o personagem, você não pode trabalhar com tempos muito longos, né? Mesmo que o personagem seja imortal, fica um pouco estranho, né? As pessoas vão reparar que o cara tá vivendo muito. Quando o personagem ele renasce, você vira e fala assim: ah, essa linha do tempo aqui tá ruim, beleza, então vou pra outra. Porque é só eu falar que ele morreu e renasceu aqui.
Eu ainda tô esperando um jogo onde o Link luta junto com o Ganon, cara.
Não.
Isso ia ser um jogo muito legal. É possível.
Será que é possível? A coragem e a força juntos?
Isso aí é possível. Vai que a Zelda fica louca no jogo.
A Zelda. Qual que é a parte da Triforce dela mesmo?
Sabedoria.
Sabedoria?
Sabedoria.
Então, será que ela vai ficar obcecada com a sabedoria e fazer caquinha?
Cara, esse é legal. Esse é um plot diferente.
É uma realidade alternativa onde a Zelda é do mal, né?
Na verdade, existe um problema. Porque, assim, que nem eu te disse, o Link nunca virou rei. Quem assumiu o reinado sempre foi a Zelda.
Fazer o
Se
quê, né?
existe uma realidade onde ela não assume o reinado, ela, por exemplo, tá fora, pode acontecer que ela pode ficar cega para ela obter, de que não volta o reinado dela, entendeu? Não é tão impossível. Meu, pelo menos essa é a minha visão.
É que é engraçado que a Nintendo não quer colocar o Hyrule Warriors na linha do tempo, né? Eu ainda não joguei porque o jogo não foi lançado ainda, né? Mas o que eu vi os japoneses falando, né? Que a história era um pouco superficial, mas você via que a Zelda, ela tem um espírito tirano, né? Tudo bem que é uma guerra, mas na guerra você consegue explorar o quanto um governante ele apela para a força bruta, né?
Uhum.
Porque na guerra um governante ele às vezes massacra o próprio povo dele pra se manter no poder.
Você ficou sabendo que a IGN deu 7, né? Pro Hyrule Warriors.
É Dynasty Warriors com mod de Zelda. Não dá pra você dar uma nota.
Bom, a gente também teve o lançamento semana passada da demo do Super Smash Bros.
E hoje, né, porque hoje já é dia 19, lançou a demo pra todo mundo, né? Porque antes tinha lançado só pra quem era platino no Clube Nintendo, né? E agora a demo tá disponível pra todo mundo. Pra todo mundo que tiver 3DS vai conseguir baixar. Eu acredito que a essa hora, né, ainda não esteja, né?
Tá, qual que é a diferença entre a versão qual é a diferença entre a versão platina?
Da demo da Platinum pra normal, então, a gente só vai descobrir na hora que baixar. Porque a demo do Platinum parece que ela era infinita, entendeu? As demos da Nintendo costumam ter um tempo de duração, né? Você baixa, mas depois de algumas vezes que você joga, você não pode mais usar. A demo do Smash Bros. Da versão Platinum era permanente. Então era como se o cara tivesse o jogo, né? Só que com menos fases e menos personagens. E funcionava o modo Versus ainda. Quem tem essa demo, quem tem essa demo consegue jogar online até. Essa normal a gente não sabe se vai funcionar no mesmo esquema.
Então, cara.
E a Nintendo tá.
Falei.
A Nintendo tá pra lançar. Porque assim, no Japão parece que a demo era igual pra todo mundo, né? Ela lançou lá. Mas ela lançou uma semana antes do jogo, então o pessoal não deu muita atenção pra demo, né? Aqui no Ocidente, o Smash Bros. Vai lançar em outubro. Então o pessoal tá bastante no hype da demo, porque dá pra jogar. E dá pra jogar um contra o outro.
Tá. E sobre os comentários, né? Na verdade, das pessoas pegando, falando que estão destruindo os seus analógicos jogando.
O 3DS, ele não é um console muito robusto por natureza, né? Mesmo que você compre ele novo, né? Você já percebe que os botões dele são um pouco frágeis, né? A carenagem do 3DS é de plástico, né? Você não conta que ele tenha uma rigidez. Botões o suficiente pra você jogar um jogo de luta. Ainda mais o Smash Bros, né? Que é um jogo muito rápido. Mas se você já usa, por exemplo, vamos supor que o cara já joga bastante Mario Kart no 3DS dele. E aí ele compra o Smash Bros, né? Ou ele começa a jogar Smash Bros, ele vai quebrar o analógico dele. O analógico do 3DS, ele não. Ele é bastante fininho, né? E ele quebra com muita facilidade. Muita gente tem reclamado disso.
Tá.
Eu mesmo evito. O meu 3DS, ele tá muito novo, né? Eu uso pouquíssimo analógico desde nos jogos. E eu sinto que o analógico não é firme, entendeu? E é um console muito novo. O meu XL não tem nem um ano.
Eu vi que em várias comunidades que eu faço parte, as pessoas. Eu vi pessoas pegando e falando, nossa, realmente tá quebrando, e outras pegando e falando, ah, esse console tá velho. E eu também vi algumas dicas absurdas, tipo, ah, pega e cola com Super Bonder. O que você acha disso? Acho que mexe mais com o Nintendo.
Assim, é ruim você fazer esse tipo de negócio, porque a cola ela pode entrar dentro de algum componente elétrico na hora de você aplicar, né? E terminar por queimar o console. O lugar onde fica o analógico, ele está em contato com outras partes eletrônicas do 3DS, né? Não é só analógico ali, porque o espaço é bastante limitado, né? Dentro do console, o espaço dele é bastante limitado. A maior parte da carenagem dele é ocupada pela bateria. A bateria ocupou mais da metade dele. Se o cara, vamos supor, na hora de aplicar a cola, vazar para dentro, né, às vezes pode colar até o contato do analógico e ele não mexer.
Resumindo, você mata de uma vez o negócio.
É melhor eu comprar outro console ou levar numa autorizada, né? Aqui no Brasil até tem autorizada da Nintendo, mas o pessoal tava falando que eles cobram R$ 150 para trocar analógico. Se vale a pena, sabe?
Bom, e a gente também tem o demo do Pokémon.
Tem o demo do Pokémon, que, né, ainda não lançou em lugar nenhum, não lançou nem no Japão nem aqui, mas é uma demo que o pessoal tá bastante preocupado por um seguinte fator. Essa demo ela vai mostrar uma mega evolução de um Pokémon que não foi mostrado em lugar nenhum, né? Nem por trailer, nem nas revistas da CoroCoro, nem no site oficial. E talvez o que eles estavam falando é que alguns itens e alguns Pokémons que você pega, né, nesse demo, você pode transferir para o jogo oficial depois. Mais ou menos no sistema que era o demo do Bravely Default, né? E então o pessoal está bastante otimista com essa demo, porque essa demo ela mostra uma área que não tem no jogo, entendeu? Eles desenvolveram uma mini história. Não tem no jogo oficial só pra demo. Não pegaram tipo assim, ah, a demo é o primeiro ginásio, como eu costumo fazer, né? A demo é o primeiro ginásio, né? Você chega no primeiro ginásio, acaba a demo. Na realidade, eles construíram uma história e parece que se as pessoas jogarem todos os dias, né? Do dia do lançamento da demo até o dia do lançamento do jogo, ela vai ganhando recompensas. O que fez com que o pessoal acreditasse que talvez a demo não tivesse, fosse mais uma demo especial que não tivesse tempo de duração e que talvez fosse lançada para algumas pessoas só para quem fosse platino. Mas ainda não é certo. E a Nintendo costuma não se pronunciar até o lançamento do negócio, ela não fala nada.
Tá bom. Eu acho que a gente já conversou bastante. E, bom, acho que é legal encerrar o podcast por aqui, até porque já tá ficando tarde. E talvez a gente grave outro no final de semana, acho que não.
Relaxa, a gente vai gravar mais, gente.
Se tiver assunto, eu não vou prometer
Não, esse
regularidade.
assunto a gente entra aqui, gente. Não tem problema, não.
É, talvez a gente grave um só falando besteira.
Sim, a gente vai trazer o Soto. Vocês vão adorar o Soto.
É Gil, cara.
Ou não? Gil, Soto, escolha, tanto faz.
Kamatari.
Kamatari.
Bom, eu não prometo regularidade. Eu não sei se vai ser cada uma semana, se vai ser cada 15 dias, cada um
Não tem
mês.
previsão, não, gente.
Mas é isso que a gente vai terminar por aqui. E, bom, até o próximo capítulo.
É isso aí. Boa noite. Tchau, tchau.